Uma vez finalizado Hanukkah, vamos retornar aos conceitos judaicos. Nós estamos falando sobre o conceito de halakha, o conceito da lei judaica. Eu queria fazer alguns complementos importantes para nós conseguirmos entender direito como que funciona a halakha. Quando temos alguma mitzvah, certo? Então temos uma mitzvah, qualquer que seja. Nós vimos que tem uma série de leis de como se cumprir a mitzvah. E na maioria das leis não tem discussão. Nós vimos aí alguns exemplos de discussões e a discussão em relação ao motivo daquela lei, que isso vai levar a pessoa a entender outros casos, se assemelham ou não. Damos exemplo da sukkah. Nós vimos casos onde há uma discussão em relação a como se cumprir algum detalhe da mitzvah, como no caso do shofar. E explicamos se é por conta de esquecimento, ou se é por conta de não fazer muita diferença, na verdade, mas queremos saber como é a melhor forma de se fazer. Muitos casos, temos alguma pergunta, alguma dúvida em relação a como cumprir algum dos detalhes de qualquer mitzvah que seja. E aí nós vemos no Talmud que existem discussões. Em muitos casos nós temos discussão de como é que deve se fazer aquele detalhe. Os casos mais famosos, talvez, são as discussões entre Shammai e Hillel, ou melhor, Beit Shammai e Beit Hillel, a escola do Shammai, a escola do Hillel. Discussões entre Shammai e Hillel, pessoa física, tem só três, apenas três discussões. Mas entre as escolas deles tem N discussões ao longo do Talmud. E aí você se pergunta, como assim? Temos uma discussão, mas não precisa ser algo mais exato? Como que você tem uma discussão de como é para fazer? Quem está certo? Um dos dois está certo, o outro deve estar errado. E se ele está errado, por que que você está trazendo toda essa discussão? Me interessa saber qual a opinião certa. Eu não quero estudar coisas erradas. E aí, se nós formos olhar no Talmud, nós vamos encontrar justamente sobre Beit Shammai e Beit Hillel. E uma determinada passagem, toda uma história que aconteceu, mas saiu uma voz celestial, um Bat-Kol. Bat-Kol é um nível mais baixo de profecia, porque é uma época que já não tinha mais profecia. E esse Bat-Kol disse uma frase que é básica. Elu va'elu divrei Elohim Chaim. Estas e estas são palavras vivas de Hashem. Vahalachá que Beit Hillel. E a lei é como Beit Hillel. Tanto as palavras de Beit Shammai como as palavras de Beit Hillel são palavras vivas de Hashem. Ah, então, peraí. Então, como que eu faço? Eu tenho aqui uma opinião que é contrária à outra. Muitos casos é uma opinião contrária. Não dá para fazer. Ou você faz assim, ou você faz assim. Não dá para fazer as duas coisas juntas. Quando dá, tudo bem, a gente faz. Mas quando não dá, não tem como fazer as duas coisas. São opostas. Então diz a Gemara, a lei é como Beit Hillel. Você deve fazer como Beit Hillel. Mas diferente do que nós estávamos pensando, não temos aqui palavras certas e palavras erradas. Não temos a opinião correta e a opinião errada. Não. Nós temos duas opiniões corretas. Duas opiniões que expressam a palavra viva de Hashem. mas não dá para se conduzir das duas formas. Então tem uma forma escolhida para se praticar. Na prática vai ser feito assim. Mas as duas coisas estão corretas. Isso é incrível. Isso é realmente incrível. Como que funciona isso? Deus deu a Torá com determinadas regras. Regras por quê? Porque ao longo das gerações Deus está dando na Torá, e diversas vezes aparece isso na Torá, Hashem está dando poder para, principalmente, o Sanhedrin, o Sanédrio, e em época se não tem Sanédrio, aos nossos mestres, eles vão poder nos orientar sobre detalhes que não estão explícitos na Torá. E eles vão te direcionar e vão te dizer como que deve ser feito, mas não é tirado da cartola. É seguindo determinadas regras que a Torá dá de como você chega a uma legislação segundo a Torá. De como você deriva uma lei da Torá. E é por isso que só os nossos mestres aqui podem nos orientar em relação à lei. Porque eles sabem exatamente essas regras. E eles sabem como usar e utilizar essas regras para derivar as leis. Só que o que acontece? A Torá dá uma série de regras. São regras. E essas regras vão ser usadas naquelas coisas que Hashem deixou para que a Torá seja algo vivo. Se tem tudo lá no livro. Está tudo bem claro, bem clarinho. Quem vai sentar e estudar? Está tudo claro. Quando eu tiver uma dúvida, pego o livro, dou uma olhada, vou saber como fazer. Isso não é Torá viva. Para a Torá ser viva, a Torá não tem tudo de forma clara, explícita. Você precisa estudar, cavocar, virar, revirar, aí você vai descobrindo as coisas. Isso torna com que a Torá se torne parte da nossa vida. E ela é viva, ela está sempre com a gente. Tem algo novo. Vamos ver o que a Torá vai dizer sobre isso. Mas peraí, como que você vai ver? Vamos sentar e estudar. Para saber, na prática, nós vamos ter que perguntar para o nosso mestre. E o nosso mestre vai saber nos dizer segundo todo o conhecimento dele. E as ferramentas que a Torá nos dá para aprender e derivar uma lei prática, ele vai poder te orientar como que você deve fazer na prática aquilo. E dessa forma isso é vivo. Você vive com a Torá. Mas o que acontece? Nós temos então várias regras. De repente, vou dar um exemplo, tá? Um exemplo sem exemplo. Só na imaginação. Mas alguma determinada lei que nós precisamos saber. Se eu utilizar a regra número 1, número 2, número 3, eu vou chegar à conclusão A. Se eu usar a quarta e quinta, eu vou chegar a uma conclusão B. Se eu usar a sexta, sétima, oitava, nona, não dá para usar. Ela não se aplica a esse caso. Não dá para usar essas regras. Então, Beit Shammai vão usar a regra número 1. E vão chegar à conclusão que a lei é A. Beit Hillel vão usar a regra número 4. E vão chegar à conclusão B. Qual está certa? As duas. Não, espera aí, como assim as duas estão certas? Tem que fazer o assim, ou assim. Não. Hashem deu os instrumentos e Deus sabe tudo. Não é que é uma falha da regra. Que Deus não imaginou, se fosse um ser humano, ele não imaginou. Não tinha nem ideia que poderia ter esse, entre aspas, furo. Mas não é assim com Deus. Deus sabe tudo. Se Deus deu essa regra desta forma, ele sabia que dá para se interpretar que usando a regra A vai chegar a regra 1 vai chegar a regra 4 vai chegar a B. E ele deixou assim de propósito. Hashem sabe. E Hashem quer que você lute e batalhe para entender, para chegar a uma conclusão. Na prática, obviamente que vai ter que ter uma lei específica para ser a prática. Mas as duas coisas estão corretas, as duas interpretações estão corretas. Elas são para níveis diferentes, como já falamos até no passado sobre Beit Shammai e Beit Hillel, já falamos uma vez. Beit Shammai e Beit Hillel são níveis diferentes. São estilos diferentes. Então, se você segue as coisas segundo Beit Hillel, você vai ter... Todas elas vão estar conectadas, vão ter uma lógica, uma sequência. Se você seguir tudo segundo Beit Shammai, vai ter também uma lógica específica, uma conexão entre os fatos. E Hashem deixou isso de propósito. Para você viver com isso. E as duas palavras, aí no Bailudimeiro, que caem nas duas coisas, são palavras vivas de Hashem. Mas a prática, nós não somos Deus. Não conseguimos fazer um monte de coisas juntas. Nós somos seres humanos. Então, na hora da prática, você vai ter uma conduta específica para fazer. Na hora de estudar, você vai estudar as duas coisas. Porque as duas coisas estão corretas. As duas coisas têm a sua lógica. As duas coisas estão de acordo com as regras. Por isso que é muito importante. A gente vai dizer, ah, então quer dizer que eu posso chutar como eu quiser? E tem gente que chuta e que inventa, opa, não estamos falando nada disso. Chutar e inventar não é palavras de Hashem, não são palavras vivas de Hashem, são mentiras. São falsidades. Nós estamos falando aqui que você está usando e aplicando as regras que Hashem deu junto com a Torá. Se você usar as regras que Hashem deu, então você vai chegar no lugar certo. Se essa é a prática ou não, é uma outra história. Mas você está no lugar certo. A sua conclusão é correta. Se a pessoa vai inventar as coisas do jeito que ele quer, vai querer interpretar as coisas na Torá do jeito que ele quer, não seguindo as regras que Deus mandou junto com a Torá, o guia de orientações de manual do fabricante de como usar a Torá, aí obviamente vai chegar a conclusões terríveis, E totalmente contrárias à opinião de Hashem. Queria finalizar isso com algo muito bonito. Eu não ouvi essa aula. Minha mãe comentou comigo que ela ouviu numa aula do Rabino Breitovich, onde ele explica com uma parábola fantástica sobre esse conceito que nós estamos falando. Uma mãe quer fazer uma surpresa para sua filha. Até aniversário, quer fazer uma surpresa. O que ela vai fazer? Um bolo. Ela tem duas formas de fazer esse bolo. Uma forma é fazer o bolo e colocar na frente da filha. A outra forma que tem é deixar a filha fazer o bolo. As duas vão fazer juntos. As duas vão fazer juntas. A mãe vai dar os ingredientes e a filha vai fazer. Vai ser uma atividade super legal, super diferente. Onde ela vai poder ficar junto da mãe e fazer as coisas junto com a mãe. E preparar a própria surpresa, o próprio bolo. O que expressa mais carinho para a filha? Trazer o bolo pronto perante ela ou deixar ela participar? Deixar participar, lógico. É muito mais legal. E demonstra muito mais carinho, muito mais proximidade. A mãe vai colocar ali os ingredientes. Vai dizer como que se usa os ingredientes, mas a filha vai fazer o bolo. Tem uma série de regras. Mas, essas regras têm assim uma... Tem uma certa... Não precisa ser exatamente. Lógico. Que nesse bolo não vai poder entupir fermento, porque vai estragar o bolo. Então a mãe vai dizer, olha, fermento é uma colherzinha. Farinha, tem que ter X colheres, X copos. Mas quando chegar no chocolate, na baunilha, nos granulados e etc. Lógico, não pode também não pôr, também não pode exagerar. Mas tem ali na medida, você pode pôr um pouco mais, um pouco menos. Isso fica a seu gosto. O bolo vai estar perfeito, vai ser de acordo com aquilo que a mãe quer que seja feito, mas tem aqui um pouquinho de liberdade de como você vai colocar esses ingredientes. Só que tem um detalhe muito importante. Quando a filha fizer o bolo, como vai ficar a cozinha depois? Uma grande bagunça, uma grande bagunça. Mas e aí? A mãe está feliz da vida, porque a filha teve um momento especial dela preparar o seu bolo. Da mesma forma, Hashem deu para nós, os nossos mestres, os ingredientes do bolo e disse quais são as regras de como se usa esses ingredientes. E quando precisa se derivar alguma lei da Torá, Deus está deixando isso nas mãos dos seus filhos queridos. Vira uma bagunça? Uma bagunça às vezes. Discussões e fala aqui, contra ali. E qual o problema? Como Hashem fica feliz que os seus filhos estão participando ativamente de chegar a uma conclusão da lei? Pode ser que fique um pouco suja a cozinha depois. Tudo bem, não é a mãe fazendo, não é Deus fazendo, são os filhos fazendo. Mas quão belo e quanto amor demonstra que Hashem deixa os seus filhos participarem em alguns pontos, não em qualquer lugar, tem as regras, etc. Mas Hashem deixa os seus filhos participarem de como confeccionar, como fazer aquele bolo tão saboroso que no final das contas tem uma conclusão de como que vai ser feito, embora ao longo do trajeto tem toda uma bagunça que fica na cozinha, mas não tem problema, tudo isso faz parte do carinho e do amor de Hashem.